Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Quando Jesus, no seu ministério aqui na terra, certa feita ele chegou para os seus discípulos e disse: paz seja convosco, que esta mesma paz nesta noite repouse sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. E vamos ver o que é que o Senhor tem para nós reservado nesta noite. Me alegro pelo fato de podermos compartilhar a palavra do Senhor que vem ao nosso coração e que serve para a nossa edificação espiritual como igreja. Hoje vamos falar sobre a salvação plena. Alguns aspectos que envolvem, e vamos destacar dentre esses aspectos, um aspecto muito importante. Portanto, nós temos consciência de que as revelações da palavra de Deus são verdadeiros tesouros para a nossa vida espiritual. As revelações de Deus através da sua palavra valorizam a nossa fé e adornam a nossa vida espiritual. Amém? Pois este é o efeito da palavra do Senhor. Peçamos a Ele, no nosso coração, de que mais uma vez Ele possa trazer, revelar para nós coisas, mistérios, algo que Ele tem para compartilhar conosco, para que a gente possa continuar na nossa jornada. Vamos ao texto que é Romanos 8, versículo 1. Abra sua Bíblia em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? A minha versão diz assim: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas não tem nenhum problema, porque essa NVI que está ali no tema, diz apenas até ali que estão em Cristo Jesus. Mas lá no versículo 4, ele vai e reforça, depois dizendo que para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. De qualquer forma, a palavra vem e ela é um bálsamo, mas ela também é um alerta para a nossa vida. A Bíblia está dizendo: portanto, agora, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ver o primeiro tópico da nossa palavra de hoje, fala sobre a salvação no futuro. Por que essa salvação no futuro? Então precisamos entender essas colocações para que a gente possa andar com os pés no chão, andar com o coração firmado na palavra do Senhor. A salvação no futuro seria uma salvação a nível assim, escatológico, ou seja, do final dos tempos até o arrebatamento da igreja e, em seguida, o grande juízo do trono branco. Por isso que ele fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando ele fala em condenação, é a absolvição da condenação eterna. Ou seja, é a libertação, a absolvição da morte eterna, que é aquela morte em que significa a separação de Deus lá na eternidade. Chama-se morte eterna, Porque nós conhecemos o termo morte apenas aqui, a morte física. Alguém que faleceu, e nós conhecemos apenas nesse aspecto, de que faleceu, acabou, não existe mais. Entretanto, na vida espiritual, existe a vida eterna e a morte eterna. A vida eterna é aquela vida com Deus por toda a eternidade, é uma vida sem comparação, é uma vida totalmente feliz, é uma vida que todos nós almejamos. E a morte eterna é ele viver ou existir apenas lá num lugar de sofrimento, de tristeza, para sempre. Então aí está a morte eterna. Ele, espiritualmente, ele ainda está vivo lá, mas de Deus ele está morto, está separado. Então a salvação mostra que temos o direito à salvação em Cristo Jesus e libertação da condenação. Começamos aqui a observar que a palavra do Senhor, ela, como eu disse no começo, ela traz, é um tesouro, descortina tesouros para a nossa vida. E aqui eu pude observar, quando estava meditando nesta palavra, de que, assim como a verdadeira ciência, porque a Bíblia fala, chama a falsamente chamada ciência. E se a Bíblia fala a falsamente chamada ciência, é porque existe a verdadeira ciência que tem base bíblica e que a Bíblia apoia. É a ciência verdadeira. Então, assim como a ciência verdadeira, a ciência que tem base correta, ela, assim como ela também serve para ilustrar, ela serve para apoiar a palavra, para apoiar a nossa vida, também a gramática, ela também trabalha do mesmo jeito. E graças a Deus por isso, porque encontramos aqui três aspectos nesta palavra. Encontramos primeiro que quando Paulo começa no capítulo 8, ele começa usando uma expressão, portanto. Observem bem esta palavra. Portanto, é uma conjunção. E como uma conjunção em gramática é uma partícula que une orações, principalmente a oração atual com a anterior, Paulo está aqui agora dizendo, portanto, ou seja, ele está dizendo, assim sendo, logo, por conseguinte, ou seja, tudo aquilo que ele falou no capítulo 7, que é o anterior, ele agora está chegando à finalização, está dizendo, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo estava ali ratificando gramaticalmente o que ele havia exposto no capítulo 7. E lá no capítulo 7 ele fala sobre a lei, sobre a insuficiência da lei, mas ele fala não para denegrir a lei, não para menosprezar ou diminuir a lei. Ele apenas está mostrando que a lei teve a sua atuação. A lei teve o seu objetivo. A lei chegou até o momento em que pôde para ajudar o homem a reconhecer esse pecador. A lei representa como um espelho. Você, quando chega diante do espelho, você vê se está com o cabelo alinhado, se está com a roupa em alinho também, toda completa, como você está, a sua situação, se o seu rosto como está, enfim, você verifica através do espelho como está a sua situação física. Mas eu nunca ouvi dizer, até hoje, que algum espelho, se existe, me falem, tenha dito, tenha falado para alguém. Tinha dito, olha, você está assim e eu vou lhe ajudar você a resolver esse problema. Eu vou mudar a tua aparência. O espelho não mente, porque também ele não fala. Ele só faz mostrar para mim, para você, como está a verdadeira situação. Mas o espelho em si não tem poder para transformar e para resolver aquela situação. Então a lei é exatamente isto. Com a lei surgiu o conhecimento da transgressão, do pecado, e ali A lei terminou os seus dias, o seu tempo, quando Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Ou seja, porque a lei era incapaz de mostrar ao homem o seu erro e ao mesmo tempo de trazê-lo e colocar no caminho certo. A lei não tinha essa possibilidade. E Paulo, depois que ele examina no capítulo 7, que ele fala sobre a lei, que ele fala sobre a dificuldade que ele tinha, chegou até a expressar-se dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele disse, ele mostrou para nós que havia duas forças antagônicas, uma querendo agradar a Deus e outra agradar a carne. Uma cogitando para as coisas de Deus e outra para as coisas da carne. E nessa luta, ele viu que a solução agora não tinha outra forma. Porque imagine o quanto Paulo foi bombardeado na igreja primitiva, quando ele teve que mostrar que a salvação não era pelas obras da lei, mas era pela fé em Jesus Cristo. Ele, como um judeu, originário da tribo de Benjamim, um homem culto, que todo mundo conhecia, sabia da sua sabedoria, e agora ele estava mostrando algo diferente. Mas pelo Espírito Santo de Deus, ele chega no capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, depois de tudo que nós vimos no capítulo 7, não há, aqueles que estão em Cristo Jesus, não entram mais em condenação. Eles estão livres, porque a lei do pecado da morte foi anulada com a lei através de Cristo, da graça, do amor, da salvação e da transformação do ser humano. Então vamos ver aqui. Paulo falou de algo importante que ele estava se referindo no capítulo 7. E o outro aspecto aqui nós vemos também. Paulo deu uma verdadeira lição de teologia, de hermenêutica, que é a arte de interpretar corretamente as escrituras. Ele considerou o princípio do texto e o princípio do contexto. E o texto aqui, ele está sendo explicado por causa do contexto, do anterior. E eu louvo a Deus porque a Bíblia não deixa ninguém confuso, mesmo alguma parte que nós não entendamos no momento, mas quando vamos através do contexto, nós começamos a entender perfeitamente que há uma sintonia, porque o Senhor, que inspirou através do seu Espírito Santo essa palavra, Ele mesmo mostra a cada um de nós como ela deve ser entendida, vivida, obedecida a cada dia da nossa vida. Então, nós, portanto, logo, por conseguinte, agora a lei findou o seu papel e agora todos nós temos o direito de, estando em Cristo, estarmos livres da condenação, ou seja, de uma salvação. Lá em João 5, 27, Jesus disse que aquele que ouve a minha palavra, que crê em mim, que ouve a minha palavra, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Jesus está selando ali o direito e a garantia da nossa salvação. Mas vamos para o segundo tópico, que fala sobre a salvação no presente. Essa salvação que nós, a primeira que falamos, que é no futuro, é aquela que vai se concretizar lá na frente, quando houver a volta de Cristo, a ressurreição, a primeira ressurreição, quando nós subirmos e depois todos aqueles tiverem pagos seus pecados lá no grande trono branco, nós já estamos livres. Já fomos às bodas do Cordeiro, já estamos ali numa outra dimensão. Tudo isso é importante. Entretanto, até que cheguemos a esse momento, ainda há muito chão para nós caminharmos aqui na Terra. Nós não podemos viver espiritualizando tudo. Ah, porque eu sou crente, eu sou salvo, estou na igreja, agora tudo eu vou espiritualizar. Não, nós temos um nível da nossa alma que vive em contato com este mundo, tanto profissional, como acadêmico, como familiar, e todo este mundo aí, nós temos que saber lidar com ele. E aí onde está, onde entra o equilíbrio da nossa vida aqui, para que a salvação presente ela seja mantida. Por quê? Se a salvação presente, que é aquela que se manifesta no dia a dia, ela continuar, eu vou até o final. Mas se porventura, por alguma infelicidade, houver qualquer acidente na minha vida espiritual, na vida de alguém espiritualmente falando, o que é que acontece? Nós não conseguimos chegar lá, naquela salvação, que estaríamos livres da condenação eterna. Por quê? Porque o nosso caminho foi desviado por alguma coisa que tenha acontecido. Por isso, a salvação presente. E quando Paulo fala sobre isso, ele fala no estar em Cristo. E esse estar em Cristo representa, implica e algo, coisa muito importante. Estar em Cristo é viver de uma forma diferente. É como disse João numa das suas cartas. Aquele que está, diz estar nele, deve andar como ele andou. Deve viver como ele viveu. Os discípulos em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Não porque carregavam a Bíblia, porque nem tinha na época. Eram manuscritos, ninguém transportava. Não é como hoje que todo mundo tem uma Bíblia sagrada e a gente vê quando vem para a igreja o que tem de pessoas andando, pegando ônibus com a Bíblia na mão. Mas eles foram chamados, não é porque tinham Bíblia nas mãos, não é porque tinham um letreiro na testa, mas é porque a conduta deles, ao falar deles, a maneira de ser deles, identificava, parecia com alguém que eles tinham ouvido. Parecia com aquele que um dia proferiu o sermão da montanha, das bem-aventuranças. Então começaram a verificar e começaram a chamar aqueles discípulos de cristãos, porque cristão significa semelhante a Cristo, parecer com Cristo, andar com ele. Então, estar em Cristo envolve algo muito importante na nossa vida, é a salvação presente. Pedro falou na sua primeira carta, 1 a 5, diz assim, que ele fala sobre a salvação prestes a se manifestar no último tempo. Ou seja, é a salvação que foi iniciada um dia, mas nós temos que caminhar e conviver e administrar a nossa vida no nível da nossa alma e no nível espiritual com Deus. E aí sim, é andar com os pés no chão, mas com o coração nos céus, em regiões celestiais. É viver a sua vida aqui, mas lutando para que alcance lá na frente. Paulo disse, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu luto, uma coisa eu faço, deixando as coisas para trás, eu luto para a frente. Eu tenho um algo, eu tenho um foco. E assim ele continuava, essa é a salvação presente. E nós encontramos também uma outra expressão na palavra que diz assim, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Quem permanecer até o fim será salvo. Então indica que aquela salvação no futuro, que ainda vai se realizar, que é a plenitude da nossa transformação, porque hoje nós temos uma transformação em parte, porque o nosso corpo, a nossa natureza ainda geme pela força, pelo peso do pecado, pelas coisas que afetam a nossa consciência. Então, este processo ainda continua. E nós temos que lutar e saber levar até que um dia nós possamos estar lá no final, naquela salvação plena que é a vida eterna com o Senhor. Este é o alvo e o sonho de cada filho de Deus. E aqui nós encontramos agora, além dessa salvação presente, vamos agora para um outro aspecto da salvação, que é a salvação diária. Que o presente, ele envolve uma época, envolve dias, envolve meses. E às vezes dentro desse período, nós podemos passar alguns momentos alegres, renovados, mas outros momentos também, faltando alguma coisa, faltando algo, com sede e fome do Senhor, às vezes vivendo de coisas do passado, de lembranças que foram ótimas, excelentes, mas que não servem mais para contar na nossa vida hoje. Nós precisamos diariamente viver a salvação de cada dia, como disse Jesus, basta cada dia o seu mal. Então eu tenho que lutar cada dia. Na vida material é um processo, é uma realidade, também na minha vida espiritual é outra realidade também, que eu preciso ter, manter. É aquela vida diária, é a salvação constante. E aí, nesse caso, entra agora a questão da nossa consciência. Porque essa salvação diária, ela envolve um auto-julgamento, envolve a nossa consciência, que vem através, que processa o auto-julgamento, e o terno cuidado de Deus para conosco. Então, essa parte aqui é importante, só isso aí daria para a gente pensar, manusear, discorrer, dissertar e buscar algo mais que o Senhor queira nos falar. É a respeito disso aqui, auto-julgamento e a consciência. Então, este é o ponto básico daquilo que o Senhor quer falar para nós, falou para mim e quer falar para nós nesta noite. E o que é a consciência? Esse auto-julgamento que é feito, a base dele é exatamente a nossa consciência. Aí eu perguntaria, de que cor é a nossa consciência? Qual o formato? Alguém já viu, por acaso, uma foto na medicina da consciência? Não, claro que não. É um órgão que você não consegue, ninguém conseguiu até hoje. Como também o fôlego de vida que nós recebemos, ninguém consegue fotografar. Que ele está ou não está. Só sabe que a vida cessou, porque o pulso foi embora, o coração parou, e aí cessou a vida terrena. Ninguém consegue, é um órgão que não tem, assim como você identificar, ele não é palpável. Entretanto, ele está presente dentro de cada um de nós. Amém? Se nós cantamos, se nós falamos, se nós decidimos, se nós queremos ou não queremos, e vamos ou não vamos, quem está comandando é a nossa consciência. E eu louvo a Deus porque, enquanto muitas pessoas olham a consciência como uma coisa ruim, algo mal, algo que vai tolher de ele pecar, de ele fazer alguma coisa errada, para aqueles que um dia receberam a Cristo como Salvador, a consciência é um julgamento que vem na nossa vida para que a gente corrija as nossas falhas, o nosso proceder, dando-nos oportunidades. O julgamento da consciência não é condenando, dando logo a sentença, não. É ela falando, e a consciência não mente. Nós é que mentimos, mas a consciência não mente. E a Bíblia fala que a consciência, ela começa a trabalhar, orientando, e é o centro da nossa vida. E por que a consciência é algo tão importante para nós? Lá em Gênesis 1, 26a, você vai encontrar. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando Deus assim determinou, nós encontramos ali o cuidado do Criador em reunir todo o seu staff, ou seja, toda a grandiosidade, a trindade, porque João diz lá no Evangelho que no princípio era o verbo estava com Deus e era Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. E quando Deus disse, façamos no plural, ele estava chamando, ele estava assessorado, era uma reunião participativa, uma reunião de grande porte. E lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo para determinar a criação do homem. Mas um outro fato mais importante ainda é que ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ô, coisa maravilhosa! Você imagina o que é você receber a imagem e a semelhança de um Deus puro, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que comanda sobre tudo, sobre todos, um Deus que criou todas as coisas. E ele diz agora, depois de tudo criado, tudo era bom, tudo era bom, tudo era bom, mas ele então criou o homem, e o homem tornou-se a coroa da sua criação. E quando ele criou o homem, ele distinguiu dos animais, de tudo que foi, de todos os seres criados. E eles façamos o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E nós vemos aí que essa imagem, ela fala de uma imagem moral e uma semelhança espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito e não tem corpo. Apesar de que às vezes que ele sempre se comunicou no passado, na antiga dispensação, sempre alguém em forma humana para poder facilitar a identificação do homem com ele, pelo mensageiro. Mas Deus é espírito. E se Deus é espírito, ele então disse: coloquemos neste homem algo inerente, que é nosso, que é da divindade, que é da trindade. E ele colocou dentro de nós vários e vários atributos. Ele colocou o atributo do amor, ele colocou o atributo do livre-arbítrio, ele colocou o atributo da justiça, da retidão. Só não colocou os três que são dele: onisciência, onipresença e onipotência. Mas os demais ele colocou dentro dele. Então não é novidade então que a consciência que está dentro de nós, ela seja o fiel da balança, ou seja, seja o próprio Deus naquele instrumento que ele fez e que ele coloca em cada ser quando nasce, quando ele começa a sua existência, está lá, instalado, e ali é o quê? É a própria voz de Deus mostrando o que é certo e o que é errado. E o interessante que eu lendo a respeito disso, e um cidadão, um índio, na sua maneira rude, lá no Canadá, ele deu a sua definição do que era a consciência. Pessoal, para mim a consciência é como um triângulo que tem as três pontas, que esteja dentro de nós. E cada vez que nós fazemos alguma coisa errada, contrária, que não é aquilo que Deus determinou, não era o projeto de Deus, a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas invenções, ou seja, ele desvirtuou por causa do pecado. O homem perdeu, começou a perder o senso daquilo que a nossa consciência dita. Tanto é que qualquer pessoa, ao fazer alguma coisa, ele já sabe, ele pode até contar outra história para alguém, mentir, falar, enfeitar, mas ele sabe a verdadeira história que aconteceu, porque a consciência não mente, não mente. Então esse índio dizia assim, que é como se tivesse um triângulo dentro de nós. E a cada erro, cada falha nossa, esse triângulo começava a rodar. E isso começava a ferir lá dentro. E era doloroso, era terrível. Cada vez que havia um erro, uma falha, esse triângulo movia. Só que com o tempo, essas arestas iam se desgastando e daqui a pouco já não doía mais. Ela começava a rodar e ele já não sentia mais nenhum problema. E eu achei interessante, porque não é isso mesmo que acontece com muitas pessoas que fazem o mal hoje, ficam arrependidas, mas amanhã comete novamente, depois mais outro, e daqui a pouco ele está aí fazendo coisas tremendas com a consciência cauterizada. Para ele não tem nenhum problema. Para ele é normal. Tirar a vida de um ser, não tem problema. Ó, doutor, se o senhor precisar, fala comigo. Não é verdade? Fala comigo. Não tem problema. Alguém já chegou para mim, para gente da minha... Olha, é fulano? Não tem problema. Eu digo, sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque a consciência dele é como quem mata uma barata. A consciência, o triângulo já está rodando assim e ele não está sentindo nenhum peso, mais nada. Mas graças a Deus, porque a consciência foi colocada dentro de nós como para trazer para a gente os princípios de retidão, lembrar dentro de nós quando estamos certos, quando estamos errados, porque, olha, veja bem, se a natureza nossa, que nós fomos criados, formados, ela não é apenas física, mas ela é espiritual. E quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, então, meus irmãos, a parte que nós temos, que também é espiritual, que é imaterial, que está dentro de nós, e que foi feita exatamente igual ao original, que é o próprio Senhor, que é a divindade, que é a trindade, então, nós temos algo de Deus na nossa vida. E nós não podemos jamais deixar de lado. Deus tem dado oportunidades a homens muito grandes. E eu tenho pensado muito nisto aí. Que só se perde quem realmente quiser. Deus dá oportunidade às pessoas. Paulo fala lá aos Romanos, capítulo 1, que tendo os homens não louvaram a Deus, não honraram a Deus, mas tiveram o conhecimento profundo de Deus, através da natureza, através do seu próprio interior. Por quê? Porque Deus está engastado, Deus está enrustido dentro de nós, na nossa parte imaterial, espiritual, Deus está ali presente. Então, todos nós, todo homem tem essa noção, tem este acompanhamento de Deus na sua vida. Ele só vai para o mal se realmente, se ele quer. Se ele não administrou a sua vida, então ele vai enveredar por outros caminhos e ele vai se distanciar de Deus. Mas nós temos como Deus, que é o principal, que é aquele que preparou toda a nossa estrutura espiritual dentro de nós. Além da consciência, que é a voz secreta da alma, ela é a prova ou desaprova os nossos atos. É através da consciência que nós vamos aprovar o que estamos fazendo, se é correto, se é errado, se não é, se convém ou não convém, como Paulo disse, tudo me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então isso aí é o quê? É o trabalho da consciência, é o trabalho do próprio Deus falando conosco através desse instrumento maravilhoso que é a nossa comunicação espiritual com Ele. Compete a nós agora. E como Deus colocou o livre-arbítrio para nós, o direito, então Ele não força a ninguém, apesar de Ele estar presente em nós através da consciência, Ele não exige, Ele não força que ninguém seja salvo porque Ele quer que ele seja. Diz lá, toma o céu por testemunha de que eu pus o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe o caminho da vida para que viva você e a sua posteridade. Então Deus coloca o direito de a gente escolher. Mas Ele está lá no comando, conversando comigo, conversando com você, mostrando que está certo ou que está errado, que é a sua consciência como ela está. E a consciência começa a mostrar para nós algo que deve ser feito, a consciência cristã. A consciência não é algo para ser um inimigo nosso. É algo para a gente ouvir e nos humilharmos diante do Senhor e buscarmos, Senhor, eu quero a tua resposta, eu quero a tua palavra. Me orienta, me mostra sobre isso que eu devo fazer. Conta a história que um certo fazendeiro, lá nos Estados Unidos, tinha uma fazenda grande, muito bonita, e ele resolveu comprar cachorro grande, muito bom, para ficar cuidando da sua fazenda. E toda noite ele se acordava com o cachorro latindo. E aquilo foi incomodando, quando deu um dia ele se levantou no auge da emoção, da raiva dele, e foi lá e matou o cachorro. E voltou e foi dormir, dormiu. Só que no outro dia, quando acordou, os ladrões tinham roubado todo aquilo que ele tinha de valor ali. Por quê? Porque ele acabou com os cachorros para ter paz e poder dormir. Mas esqueceu que o cachorro era quem estava guardando, protegendo o seu bem, a sua casa, a sua fazenda. Quantas vezes acontece conosco da mesma forma também? Nós queremos dar um tiro na consciência, queremos esquecê-la, queremos reprimi-la, e depois chega o prejuízo e nós não sabemos e perguntamos: onde foi que eu errei? Então, a consciência, ela é algo muito importante. E temos três coisas importantes para que o homem não se perca. Nós falamos, primeiro é a salvação em Cristo, que ele pagou o preço. Segundo, é também a consciência, que é o trabalhar e o acompanhar de Deus da minha vida, da sua vida. Ele está ali se comunicando, está mostrando. E ainda manda mais o Espírito Santo como complemento para morar, residir dentro de mim, dentro de você, para que a gente possa viver a nossa salvação diária no presente de uma forma completa, plena e não apenas nominal. Então, Deus está, se depender dele, nenhuma alma se perde. Porque ele falou lá a Timóteo: olha, Timóteo, eu, Deus, quero que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se depender de Deus, ele está disposto a continuar trabalhando em mim e em você, mesmo como salvos, mesmo como crentes, mas sujeito às paixões da vida, sujeito às tentações, sujeito às dificuldades, sujeito às emoções que nos afetam e às vezes podem, por uma questão de segundo, nos levar a algumas decisões que não são recomendáveis. Podemos passar por isto. A Bíblia fala de homens de Deus que tiveram seus momentos terríveis na sua vida, e eram homens de Deus, eram profetas do Senhor, mas eles tiveram que administrar e superar, e nós também. Então, Deus está trabalhando na minha consciência, na sua consciência, fazendo dela uma consciência pura e não uma consciência culpada. A consciência culpada é algo terrível, complicado e muito prejuízo traz para a nossa vida. Li também sobre a história de um jovem bancário que ele, depois de ir a vários médicos, fez check-up, tratamento diverso, e não acontecia nada. Mas ele estava cometido de epilepsia. Aí, por fim, ele recorreu a um psicólogo. E quando chegou lá no psicólogo, o psicólogo ouviu, pediu novamente todos os exames que ele precisava ter, analisou tudo então, e depois, e ele disse: olha, doutor, eu caio com facilidade, eu fico tremendo, e eu não sei o que faça. Aí o pessoal olhou para ele e disse assim: você precisa devolver algo que você colocou a mão que não era seu, lá no banco. Aí ele se deparou com aquela realidade, confessou realmente que tinha pego dinheiro do banco, do caixa, indevidamente. Fez uma forma lá de que ninguém percebesse. Quando ele teve consciência disto, e ele não tinha coragem de falar para ninguém, ele já tinha até reposto dinheiro na empresa, de uma forma sutil que ninguém percebeu, o banco não percebeu. Ele fez a arrumação lá que conseguiu, ninguém mais. Ele não se livrava da sua culpa, do que ele tinha feito de errado. E ele disse: eu tenho medo de encarar a realidade, de chegar para a direção do banco e contar a minha realidade, o que aconteceu. Mas aí o psicólogo disse: olha, mas não tem outro jeito, essa saída, a sua consciência nunca vai ficar liberta, você nunca vai ter paz na sua vida, e essa enfermidade psicossomática, ou seja, de origem nervosa e psicológica, afetando, atuando no físico e trazendo para ele a epilepsia. Exatamente quando ele se conscientizou, assumiu o desafio, encarou a realidade, resolveu o problema, ele ficou perfeitamente sarado. O que causa uma consciência culpada. Por isso, Deus tem interesse de que eu e você nunca desprezemos o poder da nossa consciência. Porque é através dele, deste fiel, da balança, que nós vamos administrando a nossa vida. Porque na hora que a gente negligenciar, vai acontecer o que aconteceu com Davi. Davi diz, quando eu calei, os meus ossos apodreceram. Então, ele havia pecado, achava que ninguém estava sabendo, até certo momento ninguém estava sabendo, mas ele sabia diante de Deus, porque a sua consciência estava testificando que ele estava errado. No dia que ele confessou, aí ele disse, até que eu confessei. E quando ele confessou, foi tirado o peso, foi tirada a culpa. Ele ainda teve que pagar as consequências, mas é muito menos mal do que ele ficar com a consciência pesada. E lá na frente ele dizia assim, no Salmo 77, versículo 6, à noite chamei a lembrança e no meu cântico e investiguei. Então, isso é o quê? É uma forma que ele fez, ou seja, uma mesa redonda em que ele e o Senhor, ele então abria o seu coração, conversava com o Senhor e dizia, à noite chamei a lembrança, chamei a memória, o meu cântico, a minha vida, a minha história, e o meu espírito investigou exatamente a atuação da nossa consciência. A hora de dormir é uma hora muito boa, muito propícia, para que a gente possa fazer essa mesa redonda com o nosso Deus, possamos conversar com Ele, possamos nos reunir para ver o que é que está acontecendo, como está a nossa conduta, como está a ação da nossa consciência, se estamos com consciência pura, limpa, ou culpada, ou então fraca, ou negligentemente, mas o Senhor quer que nós tenhamos uma consciência pura. Atos 24:16, Paulo nos dá a seguinte palavra. Por isso, sempre procuro ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Porque não é apenas você ter para com Deus. Ah, com Deus, eu não quero conversa. Com Deus, eu não faço nada. Com Deus, eu não quero mexer com isso. Com Deus, mas com o seu semelhante, mesmo sendo crente, ainda faz negócios escusos, faz negócios errados. E tem até pessoas que fazem até com o próprio Deus também. Como, por exemplo, alguém vai levar o dízimo e traz o dízimo e o cheque não tem cobertura. Um cheque sem cobertura não é correto, jamais. Você passar para ninguém na face da terra, para ninguém mesmo. Imagine passar para o tesouro da casa do Senhor. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda fazem assim. Mas Deus quer, nesta noite, com esta palavra, alertar a mim e a você. Por quê? A consciência, ela funciona como um disjuntor. O disjuntor está lá, tudo funcionando, ar-condicionado, de repente, há um curto qualquer e você não sabe de nada o que está acontecendo. Aí o disjuntor dispara. Aí faltou tudo, faltou energia. Aí ele vai descobrir onde foi o problema e volta e não queimou o disjuntor. Ou seja, a nossa consciência, quando há algo errado que nós cometemos, que nós fizemos, e que algo que realmente a consciência, na hora não demos ouvido e deixamos passar, e o curto-circuito lá na frente aconteceu, e o disjuntor da consciência disparou, e a gente acordou, aí vamos agora consertar o prejuízo, o erro, para que a gente possa voltar a ter novamente a nossa vida correta. Amém? Então, isso é o que Deus está querendo falar para mim e para você. É que a nossa consciência deve ser levada em consideração. E para concluir nesta palavra, como a gente ter uma consciência pura, como a gente trazer de volta o salmista, depois das experiências dele, ele se colocou diante do Senhor e disse, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. É esta oração que muitas vezes precisamos de fazer para que o Espírito Santo não saia dentro de nós. Então veja bem, nós somos salvos e em Cristo Jesus pagou o preço por nós e Ele diz que está à nossa disposição. Você quer ter uma consciência pura, limpa? É só você ler Apocalipse 3:20. E lá está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então é uma grande oportunidade para que neste momento, e ele não está perguntando, olha, mas eu só vou entrar se você for certinho, se você for um cliente de bom testemunho. Não, eis que estou à porta e bato, porque quando ele entra, que ele conversa conosco, que ele fala, a incredulidade vai embora, o pecado vai embora, a mentira vai embora, tudo desaparece, porque ele preenche o vazio da nossa vida. E nesse momento, acontece aquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús. Que é o que às vezes acontece que falta na nossa, na minha e na sua vida. Quando eles saíram pelo caminho que Jesus se aproximou e eles não reconheceram, porque estavam tão desfocados, preocupados com os acontecimentos dali, que nem perceberam. E às vezes nós estamos também espiritualmente quase a zero, que nem percebemos as coisas. Deus quer falar com a gente e a gente não está nem aí. Mas o que aconteceu quando eles perceberam que era Jesus? Eles disseram: ah, por isso não ardia porventura o nosso coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? Queridos irmãos, que isso possa acontecer na sua e na minha vida. Façamos o coração arder, mas arder através da presença do Senhor. Você imagine, se você chegar um dia na casa de alguém, um amigo seu, e bater palmas, ou tocar na campainha, e quer visitá-lo, quer entrar, e ele de repente diz: não, diz lá que eu não estou, não posso atender, eu não quero, ou vou sair, dá uma desculpa qualquer, e nem pelo menos vai dar, cumprimentar, diz: olha, eu vou lhe cumprimentar, mas eu estou de saída agora para o trabalho. Mas ele não queria realmente receber naquele momento, então você vai ficar tão chocado, você vai ficar tão triste, você vai ficar tão magoado. E quantas vezes nós temos deixado Jesus no lado de fora da nossa vida, dizendo: olha, Javan, olha, José, olha, Manuel, Maria, eu estou aqui, eu estou batendo. E você nem tem a educação, pelo menos, de me receber e trocar duas palavrinhas comigo. Nem isso tem. Nós, como humanos, nos chocamos e até ficamos sem querer mais ver aquela pessoa, sem mais contato nenhum. Mas Jesus, ele é tão misericordioso que ele diz: eu continuo, eu estou à porta batendo. Se você ouvir e me receber, você vai ter paz, vai ter comunhão comigo e a tua consciência vai ser algo especial. A tua consciência vai te direcionar para o que é correto, para uma vida de paz, uma vida frutífera na minha presença. O Ministério Louvor. E aqui vamos finalizar. Eu não sei, eu poderia fazer uma lista aqui e perguntar para vocês, perguntar para mim também, como anda a nossa consciência, se o que estamos fazendo, se temos feito isso, aquilo, outro, mas o que importa é que essa própria consciência de que eu me referi aqui, ela está trabalhando agora na vida de cada um de nós. Estamos aqui conscientes do que há na nossa vida que precisa ser consertado, que precisa ser modificado. O estilo de consciência que estamos vivendo é uma consciência boa diante do Senhor ou é pesada? Que Deus possa nos ajudar. E se houver aqui alguém que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, e talvez esteja vivendo com um peso muito grande da consciência, dos pecados, achando que não tem mais jeito, Cristo é a solução, e a Bíblia diz que Quem está em Jesus Cristo, nova criatura é, não entra mais em condenação, porque vai estar em Cristo. E estar em Cristo, viver em Cristo, é andar como Ele andou, é ter uma vida separada, uma vida diferente. Vamos louvar. Enquanto isso, você pode curvar a sua cabeça. Eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente, porque agora quem está no comando da sua vida é a sua consciência. É a sua consciência que vai fazer tomar uma decisão por Cristo. É a sua consciência que vai indicar o seu caminho, o que você deve fazer. É a sua consciência que vai dizer: não vale a pena você viver a vida que vem viver. Não vale a pena, não dá. Ele está olhando para você e para mim. Eu não posso escapar, nem você também pode escapar da atuação da consciência. E veja isto como uma bênção de Deus na sua vida, porque através de uma consciência limpa, lavada, purificada pelo sangue do Senhor Jesus, que você está aqui e que está caminhando para o céu, está seguindo para o céu. E é através disto também que você que não é crente ainda, que você que não aceitou, não é mudar de religião, mas é aceitar e receber a Cristo, que pode unicamente mudar a tua vida, mudar o teu interior. Não é apenas vir para cá porque vai ter riqueza, porque vai melhorar de situação, não. Isso aí são coisas supérfluas que virão como complementação, porque Deus manda e abençoa. Mas o mais importante é você ter uma consciência limpa, tranquila, para escapar da condenação eterna, entendeu? Esse é o recado do Senhor. A consciência pura, limpa, pelo sangue de Cristo, vai fazer você encontrar o caminho do céu e seguir até o fim. Se você está aqui nesta noite não tem ainda essa experiência, você pode levantar, pode vir até aqui à frente e vamos orar, colocar a sua vida diante do Senhor. Jesus abriu os dois braços na cruz do Calvário para nos receber, e Ele hoje está à direita do Pai também para te receber, dando vida, dando salvação, dando libertação e uma nova vida com um novo sentido e uma nova consciência, uma consciência renovada, liberta do pecado, liberta das coisas que não agradam ao Senhor. Então, se alguém, ou alguém que já foi, já esteve na casa do Senhor, alguém que serviu, que experimentou as bênçãos, as coisas do Senhor, o Espírito Santo, a alegria, a salvação, mas está distanciado, pode levantar-se e vir à frente, porque nós vamos orar por você. Se há alguém nessa situação, pode vir. Se há alguém que nunca aceitou, pode vir também. A oportunidade foi lançada, a palavra foi transmitida. Agora a responsabilidade fica com cada um de vocês. Pedimos a Deus que a nossa vida, a nossa consciência, seja cada dia renovada para melhor servirmos a Ele, amarmos a Ele e irmos para os céus morar eternamente. Fiquemos de pé. E aqui vamos encerrar. Mas alguém tem um aviso? Pode encerrar. Vamos orar e colocar a nossa vida dentro do Senhor. Pai eterno, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, porque Tu nos amas e, como diz a palavra, nós Te amamos porque tu nos amaste primeiro, não impuseste em momento algum nenhuma condição. Por isso, Senhor, nós somos eternamente agradecidos a ti, Senhor, porque o teu amor e o teu cuidado, a cada dia, que a nossa consciência seja restaurada, renovada, protegida pelo sangue do Senhor, para que o nosso coração também seja cada dia cheio mais da tua presença, e que não sobre nenhum espaço ocioso dentro de nós, mas para que o teu Espírito Santo preencha com a sua plenitude o nosso interior, para que nós possamos ter uma vida de vitórias, uma vida abundante na tua presença. Pai eterno, abençoa cada vida que veio aqui nesta noite à tua casa. Pai eterno, sabemos que todos eles receberam a palavra, eu recebi também a parte que me toca, e só nós individualmente sabemos do que precisamos, de como está a nossa vida, de como está a nossa consciência, do quanto precisamos de ti. Por isso, ó Pai, abençoa a cada vida, a cada um de nós, que possamos sair daqui com essa palavra de reflexão no nosso coração, sabendo, ó Pai, que tu queres o melhor para nós. Tu cuidas em três etapas da nossa vida, através da consciência, através que é a tua pessoa nos orientando e nos fazendo entender as coisas e os princípios que te foram colocados de ti dentro de nós. Depois ainda tem o teu filho Jesus, que veio para pagar o preço pela raça humana, para nos dar o direito de uma tão grande salvação. E por fim, o teu Espírito Santo, que está preparando a noiva para o encontro com o noivo naquele dia, ó Pai. E nós queremos ter consciências limpas, renovadas, te servindo, nos alegrando na tua presença, ó Pai, e aguardando o dia do grande encontro. Se há porventura alguém que nesta noite, Pai, não teve talvez a coragem de vir até aqui, ouvir a fé, ou dizer, eu estou precisando, que o teu Espírito Santo fique trabalhando na vida, no coração e na consciência destas pessoas, se aqui estiverem, e que tenham ainda uma oportunidade, uma outra vez, de estarem aqui e poder entregar suas vidas ao Senhor. Pai eterno, nos dá a tua bênção durante esta semana. Abençoa aqueles que vão, os trabalhos, os profissionais liberais, os funcionários, todos os empresários, todos aqueles que têm atividades e compromissos, ó Pai, se com o teu povo. Também te pedimos pelas nossas autoridades. Ó Pai, contempla o nosso país, contempla a nossa nação. Pai, percebe, ó Pai, como as autoridades muitas vezes não têm dado o exemplo correto, devido para a sociedade civil. Mas nós te pedimos, como diz a tua palavra, estendendo mãos santas e orando pelas autoridades, para que tenhamos dias bons, dias mais fáceis, dias com menos problemas, com menos violência, até que tu venhas buscar a tua igreja. Pois é em nome de Jesus que nós tudo pedimos e já te agradecemos. Que o amor de Deus, que o teu Espírito Santo, que o Jesus, teu filho, a graça dele possa abundar integralmente no nosso ser, e que o teu Espírito Santo nos ajude nesta caminhada, agora e para todo sempre, em nome de Jesus, amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.